Fala galera, aqui quem tá falando é o Fire e eu nunca consegui fazer um Tokusatsu alternativo.
Fala galera, aqui quem fala é o Mozendia, Tokusatsu alternativo pra mim era Insector-san.
Fala galera, aqui é o Thunder, Tokusatsu alternativo pra mim era Sport Ranger.
Sport Ranger, olha isso. Cara, isso era muito bom.
Da Tailândia,
Sport Ranger. Beetleborgs também é um...
Mas esse já não é dependente, né? Esse era oficial da Saban, né? Saban que...
É isso aí.
Pra mim, Tokusatsu é isso.
Onda demais agora.
Fala, galera, que é o Thunder. E pra mim, iCarly é Tokusatsu independente.
iCarly é... eu tenho que voltar assim. Fala, galera, aqui quem fala é o Mozendia. E As Feiticeiras de Waverly Place é um Tokusatsu independente.
Isso mesmo. Malhação.
Fala galera, aqui que tá falando é o Fire. Hannah Montana é um Tokusatsu Country independente. Olha só, gente. A gente vai falar hoje de Orb. Olha o doidaço. A gente vai falar hoje do filme Orc.
Eu gostaria que a gente falasse de Orb.
eu gostaria também. A gente vai falar. Ó, o filme tá disponível no YouTube gratuitamente, 45 minutinhos.
Isso aí.
Tá, só procurar. O filme Orc é um filme que é um tokusatsu, é um filminho de 45 minutos, um curta, e ele tá, dizem que é por tempo limitado, então corre lá pra assistir. Isso, corre lá pra assistir, porque vai que tira do ar, né? A gente vai falar um pouquinho sobre esse filme, a gente vai, obviamente vai dar spoilers, e a gente vai também falar sobre como que os meninos odiaram e eu gostei do filme.
Olha só, que isso. Eu vou começar aqui já puxando um assunto, porque eu achei a ideia da plot legal, simples, mas legal, mas muito mal executada. Eu acho que as motivações dos personagens são simplórias demais. Claro que nós estamos falando de um filme de 45 minutos, um negócio de tokusatsu. Isso aí deve ter sido um TCC de um cara, velho. Só pode isso aí.
Pode ser.
Na minha opinião, assim, eu gostaria de, pra falar a minha opinião, eu gostaria de ecoar o grande poeta, o tiozinho do meme do Quero Café, quando ele diz: isto aqui é uma porcaria de merda nenhuma.
Isso aqui é uma porcaria que não... merda nenhuma, desculpe.
Foi o que eu pensei durante todo o visionamento deste dito tokusatsu. Assim, realmente, parece que foi um TCC, parece que foi alguém, um grupo de universidade que decidiu filmar um tokusatsu, mas que passou mais tempo desenhando um traje legal do que escrevendo uma história que faça sentido e que, com diálogos que sejam decentes, sabe? Parece que a história inteira
foi feita. Depende da faculdade, se for de moda, aí, entendeu?
Parece que assim, que pediram pro ChatGPT criar um roteiro e pegaram no ChatGPT, sabe?
Vocês sabem que o ChatGPT conhece o Mozendia, né? Eu postei no Twitter lá que é o ChatGPT.
Parabéns.
Fiquei impressionado.
Parabéns, Skynet já te conhece, Mozendia.
É por isso que a amiga minha falou que ela trata bem a Alexia, entendeu? Ela, porque na hora que a Skynet bombar, ela não vai ser a primeira a morrer.
Oi, Alex, eu te amo, né? Tipo assim, bom dia. Deixa eu falar um negócio que eu achei interessante aqui. O Mozart falou que a premissa é legal, mas não tão bem executada. E, assim, foge um pouquitito do que a gente tá acostumado de Toei, né? É uma coisa um pouco mais... vamos falar dark? Não, é um pouquinho mais sombria, um pouquinho mais triste, que é sobre luto, perder as pessoas e tudo mais. E, né, você tem uma bruxa ali que tá querendo causar o mal nas pessoas por causa disso. Mas, realmente, eu acho que a ideia ela é melhor do que a execução também. Apesar de eu ter gostado do filme. Mas é uma ideia um pouco...
ponto de ser dark, porque eles tentam criar até um ambiente até um pouquinho mais... tokusatsu de domingo de manhã, sabe? De coisa de Toei. Me parece que eles queriam ir nessa rota meio Amazons ou meio Black Sun, mas...
pensei até em Garo.
Não decidiram cometer 100% essa visão de ser completamente dark. Uma das coisas que eu realmente não gostei do filme foi os protagonistas, porque não sabe quem é o protagonista. É suposto de ser o Orc, o amarelo, né, o Takumi, mas a história coloca tanta ênfase no professor que às vezes você fala, tá, quem que é o protagonista de verdade dessa história? E nenhum dos dois é desenvolvido de uma forma decente, sabe? Então, como, por isso que eu falei, parece que foi escrito por uma AI, assim, porque não tem uma progressão, eles mudam, dão uma virada na história e não deixam tempo de você respirar e de você absorver o que tá acontecendo.
Absorve.
Até a próxima virada. Assim, eu acho que eles colocaram muita coisa nesses 45 minutos de filme.
Eu acho que o problema é que o filme ele tem 45 minutos. É um tempo muito curto pra gente ter desenvolvimento de roteiro, sabe? Eu vou dar até um exemplo, só que isso você consegue fazer um desenvolvimento bom em tempos menores. Eu não tô falando o seguinte, o desenvolvimento, a motivação dos personagens muda muito rápido porque o filme é curto. Vou dar um exemplo aqui que eu posso ser apedrejado, que é o seguinte, que pra quem assistiu o Pantera Negra, o Wakanda Forever, o Namor muda de motivação muito rápido, muito rápido. E pra mim aquilo ali foi tipo, é justificável.
Justificável. Nos quadrinhos ele também é assim, né? Nos quadrinhos ele é bem bipolar, mas eu entendo o que você tá falando.
Mesmo que um filme de 2 horas e 40 minutos de duração, o personagem muda de motivação muito rápido. E esse também, ele muda muito rápido. Eu acho que é aquele negócio assim, eu sou o vilão, sou isso. Eu não tenho essa necessidade de assim, vou me justificar pra você. Porque até então, parecia que o Grow lá, o vermelho, ele era um assassino serial violento, né? Aí depois do nada, eu falei, não, vou te contar a minha história. A minha história é triste. Sou um assassino porque minha esposa morreu. Oh, coitado de você, sua esposa morreu. Que triste. Sinto sua dor. Mas eu quero matar sua amiga para trazer minha esposa de volta. Os fins justificam os meios.
Aquela cena do suicídio, ela fica muito perdida por causa disso. Se ela fosse simbólica ali para ele já mostrar isso que ele tem... Não, é isso, depois ele conta tudo de novo e fica tudo embolado ali, né? Aquela cena do né?
Esse é o problema do filme. Eles cometem o erro número um de se escrever um roteiro. Eles contam e não mostram. É tudo contado pra você. É tudo. Tem uma hora que ele tá andando com a amiga lá, o Takumi tá andando com a amiga, e a amiga fala: ah, e seus pais morreram, e eu cresci com você, então sei o que você tá sentindo. É tipo, conta a história inteira do cara, uma coisa que numa conversa normal. Não faria sentido, sabe? Claramente eles estão contando isso pra gente, não conversando um com o outro. Então, sei lá, eu acho que foi uma coisa, assim, feita por estudante de universidade mesmo, porque...
Então, tem até uma curiosidade sobre isso. O filme, ele foi todo filmado em iPhone.
Foi todo filmado em iPhone, provavelmente em iPhones diferentes, porque... Dá pra ver claramente, não é todo celular, mesmo que seja o mesmo modelo de iPhone ou o mesmo modelo de Android, que eles têm a mesma câmera. E uma das regras, né, de filmagem é que você, o máximo que possa, usar a mesma câmera. Tem momentos que dá pra ver claramente que é uma câmera diferente que eles colocaram lá.
Principalmente no chão, quando tem ali, quando eles colocam, por exemplo, a câmera deve estar num trilhozinho, que eles estão com a primeira luta, primeira não, acho que a segunda luta, na escola ou em algum lugar, não sei onde que a câmera fica girando em volta deles e dá pra ver que a câmera é diferente. Igual, por exemplo, mas a Toei também faz isso, porque quando você vê as filmagens de GoPro ou de drone, você vê que a câmera é diferente, a imagem...
Tipo, e é ruim demais. Te tira da ação, né? Te tira completamente da... Sei lá.
Eu tava lendo uma entrevista com os diretores, fizeram a mesma pergunta pra eles, por que filmar com iPhone o projeto todo? Eles falaram assim, a gente não tinha dinheiro pra filmar com outras câmeras, eles foram direto ao ponto.
Não tem problema com isso, né? A gente assistiu muito Tokusatsu Independente na vida, assistimos o Insector Sun da vida, assistimos, né, várias coisas. Recentemente agora o Jeff, né, colocou os Guardiões do Poder e tal. Eu não tenho problema com coisa independente, eu tenho problema quando você coloca algo independente e você... tem uma pretensão sobre isso. E eu acho que esse filme do Orc, se for no canal do YouTube, tem uma pretensão de que isso é uma obra-prima, sabe? Eu tenho certeza que os criadores, eles estão com certeza satisfeitos, com orgulho do projeto e tal, mas a forma que eles colocam o filme é uma coisa assim que não mate o produto final.
Concordo.
Eu acho que se tivesse um approach um pouco mais humilde...
Pode ser.
Eu acho que teria sido algo mais bem aceitado, sei lá, na minha opinião.
Sim. O que eu disse que eu gostei do filme foi exatamente isso. Parece que é um negócio pequeno, realmente, mas que o esforço foi para tentar fazer uma coisa que, assim, eu não, comparando com outras produções até independentes, ele tá um negócio bacana, assim. Mas ele realmente se perde em muita coisa. Eu gostei bastante do visual dos dois, e acho que também até essa parte podia ter alguma coisa. Por quê? Por que que eles são daquele jeito? Por que que o visual é daquela forma? Sabe? A gente sabe por que o Kamen Rider é do jeito que ele é, cada Kamen Rider tem sua forma por causa disso. Por que que o Sentai é daquele jeito? Por que que o Ultraman é daquele jeito? Mas ali é só uma armadura legal. Ok. E aí?
Eu percebi que eles eram sapos no final.
Quando o cara falou.
Demorou muito.
Quando a mulher falou. Quando a bruxa falou, que eu percebi que eles eram sapos. Porque a língua ali não dá pra saber que ele é um sapo.
Não.
Podia ser qualquer coisa.
Uma coisa que eu acho também, assim, igual pegando essa linha que o Thunder falou, eu acho que quando você coloca uma obra e coloca que ela é grandiosa demais, as pessoas, elas vão com uma expectativa muito...
Criar expectativa.
Eu sei que existe um projeto de marketing, uma divulgação e tudo mais.
Isso. E
devem estar satisfeitos com o resultado final. Mas supervalorizaram demais na pré-divulgação do produto. Uhum. E aí a pessoa vai achando que vai ser uma obra-prima do Tokusatsu. Igual já vi gente falando que esse filme é maravilhoso. Na minha...
Calma aí, né?
Não é. Obviamente você não vai colocar custos, né? Esse filme aí não deve ter nem 5% do custo que uma produção da Toei é feita.
O episódio da Toei deve ter.
E uma coisa também que me incomoda muito é os personagens. A única personagem ali que me convence é a bruxa. Todos os outros atuam muito mal. Muito mal mesmo.
Sério? Nem a bruxa me convenceu.
Não, a bruxa é menos pior.
A bruxa tem cara dessas genéricas de Tokusatsu mesmo.
E esse negócio também de a bruxa é a coisa mais tipo clichê. Que tem, é uma bruxa, a vilã é uma bruxa do nada, assim, que não tem motivação nenhuma, só a bruxa que quer causar caos no mundo, tá? Beleza.
Ô, Thunder, eu procurei, não achei nada. Orc tem algum significado em japonês?
Deve ser de Oni, né, não?
É ogro, né? Mas eles só estavam procurando... Eles só estavam procurando nomes, assim, não sei, me pareceu... Porque o outro chama Growl, né?
Growl,
Então, é uma coisa assim que não... Acho que é só... é o seu nome legal. Vamos usar esse nome aí.
Entendi.
A gente falou muito mal até agora, né? Mas eu vou falar de uma coisa que eu achei positiva. Assim, os trajes são muito legais. Principalmente o do Orc, do amarelo. Eu achei bem legal o design. E algumas das lutas são bem legais também. Algumas das lutas são realmente bem interessantes. A forma que elas são coreografadas e filmadas... A primeira luta tem um momento onde eles colocam o pé pra trás, assim, fica uma cena quase meio anime, assim. Acho que nesse momento da luta, realmente teve um esforço a mais ali no ângulo da câmera e tal. Aí depois meio que vira só câmera movendo e corte rápido. Que você que quer assistir isso, assista aquele filme do Liam Neeson, né?
Taken.
O Taken.
Mas, eu achei a coreografia do filme muito boa. O Switch Actors, a parte que eles vão lutando, principalmente na hora que a luta final com a bruxa, que eles vão dar um mortalzinho pra um lado, um mortalzinho pro outro.
Isso, tem uma cena aberta maior, né?
Eu só acho que a escolha do lugar de ser aquela terrão com barro muito ruim, né? Porque o carro fica sujo. Eu acho que a intenção era essa mesmo. Só que não acho que ficou tão legal, não. E elas são muito bem coreografadas, as lutas são interessantes, tirando uns golpezinhos muito forçados, né? Tipo, o golpe da aliança, essas coisas meio... Ficou forçado demais, mas em resumo da ópera, questão de luta, de coreografia, de filmagens das lutas, eu achei muito positivo, muito legal. Muito melhor que muita produção de Tokusatsu existente.
Outra coisa, né? Vamos lá, perdi meus pais, virei um super-herói. A gente conhece um homem morcego que já usou essa ideia antes, hein, pessoal?
Homem-Aranha.
Homem-Aranha. Mas assim, quando vocês dizem que eles têm uma... Eu não quero dizer prepotência, mas é uma coisa de achar que é muito grande. Quando você lê a premissa que igual o cara tá falando aqui na entrevista... Você acha que realmente é um negócio? Porque a premissa dele é o seguinte, olha aqui, ó. Um estudante de arte que fechou seu coração depois de perder seus pais aparece na frente de uma pedra mágica, um objeto que transforma, e ele consegue definir e redefinir o futuro e enfrenta um outro personagem, uma criatura misteriosa, vermelha, parecida com ela. Cara, parece realmente que você vai ver uma nova produção aí, gigante, né? Uhum. Eu acho que tem muita cara de Amazon. E eu não sei, talvez fala assim, galera, a gente tá com um projetinho aqui, dá uma olhada aí, qualquer coisa deixa o like, eu acho que talvez fosse mais, mais o tom da parada, né? Mas assim, né?
E esse negócio, né, a premissa, ah, tá uma pessoa fechada, tal, blá, 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 beleza. Mas no final, quando a bruxa tá falando, ah, essa é a sua definição de justiça, qual definição de justiça? O menino chorou o filme inteiro. Ah, não quero participar, não quero participar. Aí só porque a amiga dele tá em perigo, claro, né? Eu vou ajudar, mas não tem essa definição de justiça, ele não tá querendo salvar o mundo. Isso não, o que aconteceu no filme não faz do personagem um herói. Mas da forma que eles falam, no filme parece que ele teve aquele momento de decisão, sabe? O momento do com grande responsabilidade, o grande poder vem com grandes responsabilidades. Não teve isso pra nenhum dos personagens. Nem o vermelho, nem o amarelo.
Não fica nada claro, né? Fica tudo meio...
Ele realmente decidiu se ele teve uma mudança de coração, só se o feitiço acabou.
Isso. Eu tava assistindo com a Patrícia umas 2 horas, a Patrícia falou assim, eu não tô entendendo mais nada. O que ele quer, afinal de contas? Né? E aquela cena também, que ela aparece como uma amiga do cara lá, e ela se transforma em bruxa, eu achei tão mal feito aquilo ali, cara. Porque parece realmente que a menina tá falando... E aí você fica, ah, e aí? Sabe? Eu achei ali aquela quebra esquisita.
É meio errado. Depois a menina volta e você pergunta, quando que essa conversão aconteceu? Quando que a menina morreu? Porque
você não sabe também por quanto tempo a bruxa tava lá, foi só hoje, por exemplo, ah, hoje eu vou virar menina. Ah, eu sou menina desde sempre, então, você não sabe.
Aquela coisa, né, a vilã matou os meus pais, aí fecha aquele ciclo ali, muito... Ah, não sei.
Me lembra o Amazing Spider-Man, né? O Espetacular Homem-Aranha. Um dos piores filmes de super-herói da história.
Sério? Nossa.
Fight Me. Todo mundo conhece todo mundo. Peter Parker conhece Gwen Stacy, que trabalha na Oscorp, que conhece o Lagarto, que
conhece
o pai do Peter
Parker. Cara, é muito mais fácil
do
que as pessoas se conhecerem no filme, velho. É mais rápido. É mais rápido.
Coincidência de roteiro. É roteiro
perfeito.
Ruim.
Você economizou 1 hora ali pra apresentar os personagens?
Mozart, obviamente o Thunder não morou em Belo Horizonte. Porque todo mundo conhece todo mundo.
Mas é pior porque o Thunder é de Divinópolis, que é menor que Belo
menor
Horizonte.
Belo Horizonte, Belo Horizonte, Divinópolis, tudo bem. Mas a cidade de Manhattan...
Mas é a Manhattan dos quadrinhos do Homem-Aranha.
É uma ilha também, eles não conseguem nadar, eles não sabem sair daquela...
É uma Manhattan.
Como é que eles vão nadar?
Ruas.
Falando do espetacular Homem-Aranha, que eu posso passar horas.
Agora, Andrew Garfield e um bom Peter Parker, vai.
Sim. Melhor.
Não, deixa eu só dar um memão. Andrew Garfield, o bom Peter Parker agora, bom Homem-Aranha na época.
Ok.
Porque Peter Parker, bonitinho, que anda de skate, que não é bullyingado, não é Peter Parker, entendeu?
Okay.
Peter Parker é nerd. Ele tá mais pra
bom...
Thor do que nerd.
Ben Affleck, bom Batman também. Bom Bruce Wayne, só.
Ben Affleck, bom Bruce Wayne também. Concordo.
Ok. A gente tá gostando tanto do filme que eu falo de Batman.
Tá.
Olha só, outra coisa que eu gostei, pra não falar que eu gostei do filme e tô só descendo a lenha, já que eles filmaram com as câmeras lá, isso eu achei interessante. Eles sabiam as limitações deles, e dentro dessas limitações, eu achei os efeitinhos bem feitos. Eu achei a maioria dos cortes, a maioria do jogo de câmera legaizinhos também. E achei até com umas cenas que eu falei assim, olha, essa cena realmente não parece. Tem hora que você vê claramente que é celular, mas tem algumas cenas que eu falei, pô, os caras conseguiram captar uma coisa legal, uma fotografia boa e acho que ficou bem assim, dentro da possibilidade do que eles estavam conseguindo, ficou legal.
Esse comentário é melhor, olha só. Todo mundo, Matheus, Gustavo, todo mundo se conhecer é o menor dos problemas naquele Homem-Aranha. Tia May espiã.
Você cacau, tia,
E dependendo do filme, Tia May dormindo com o tio Tony Stark, hein?
Mas pelo menos, né, Tia May já dormiu com muitas pessoas nos quadrinhos, incluindo o Octo Octavus. Mas enfim, quase se casou com o Dr. Octopus nos quadrinhos, no certo ponto.
Por que será, né? Não, deixa.
O pior, assim, é aquele... Não vou falar, não, porque também o problema desse filme do Homem-Aranha, que era suposto ser um filme, eles decidiram fazer uma trilogia 30 minutos antes do filme sair, cortaram tudo e colocaram na trilogia que nunca existiu. Enfim,
tá, é o problema... Falávamos da filmagem ali com a câmera, que era bem feito. Volta.
Falando dos efeitos do filme, eu acho que é uma das únicas coisas que eu posso dizer que eles aplicaram a filosofia do less is more, que é o que eu tinha falado no começo. O problema do filme é que eles tentaram colocar muita coisa em 40 minutos de filme e acabou sendo uma coisa assim, uma velocidade que você não consegue nem acompanhar como a Patrine, né, falou, como, ou até simpatizar com os personagens. Eu acho que nos efeitos foi uma das únicas instâncias onde eles decidiram fazer menos e acabou sendo mais. Então eu concordo que foi um bom uso.
Se eles pegassem um pouco, eu acho que talvez o problema seja o pé no acelerador. Se eles tirassem um pouquinho o pé do acelerador, eu acho que talvez ali a gente ia conseguir ter uma coisa mais interessante de assistir. Sabe? Ah, e eu quero até emendar uma pergunta. Vocês acham que tem espaço para mais? Vocês acham que dá para expandir esse universo aí?
Ah, não. Espaço para expandir o universo sempre tem. Eu só não acho se vai ser legal fazer isso, né? Porque eu acho que o cara já concluiu o curso dele e não precisa mais fazer tokusatsu assim.
Não vai querer, né?
Eu acho que assim, se tivesse um budget um pouquinho maior, eu acho que uma minissérie faria um pouco mais de um reboot, né? Começa do começo essa história em uma forma de minissérie. Uma minissérie de três episódios, 5 episódios, só pra realmente desenvolver esses personagens e fazer com que o confronto deles no final seja realmente impactante. Mas eu acho, não sei se valeria a pena refazer tudo pra contar uma história um pouco mais...
É porque uma coisa que me deixa muito, assim, de várias coisas que ficam no ar, não me fala quanto tempo o Grow é mago, só fala que ele aprendeu vários feitiços.
Mas não mostra, só fala, eu aprendi vários feitiços.
Quanto tempo você é? 1 ano? 2 anos? 3 anos? Não, tem 10 anos?
Eu não sabia que eles podiam fazer feitiço pra começar.
É.
Achei que eles só se transformavam.
Como é que aqui... Ah, deixa eu ver se eu colocar minha língua pra fora, no momento crucial, ela vai ficar gigante.
Ah, não, mas isso não tem nada a ver, não, porque quando mas o cara veste a armadura, ela já vem com o manual de como usar a armadura.
Entendi. Na hora, é igual Matrix, né? Entra ali, você já tá sabendo.
A única série que você realmente entende por que chama-se Kamen Rider Zero-One. Explica como que ele aprendeu a usar todo o poder dele. Porque nas outras, não, você transformou...
Na série seguinte, toma, vira Kamen Rider Saber, já sabe ser espadachim. Então...
Zero One. É uma boa série, Zero One. Assistam, gente.
Até a metade, né?
Queria só perguntar pra vocês. Vocês escutaram a musiquinha do final? Eu achei tão bonitinha, tão maneira. Será que é uma música própria?
Eu achei a trilha sonora do filme horrível. A trilha sonora é horrível. O tempo inteiro.
Ah, não, a trilha é chata, é o pianinho, o deprê.
Eu com certeza não contrataram ninguém pra fazer isso, tiraram do musicasgrátis.com.
Isso.
Até do YouTube, né?
No YouTube. Certo, piano.
Você vai no negócio do YouTube, no Creator Studio lá, tira as músicas do Creator Studio do YouTube, mas... Eu achei que os dois temas, eu acho que tiveram dois temas, o tema da batalha final e o tema final, assim, é o tipo rockzinho japonês, assim, não tem nada de especial, mas também não ofende ninguém, eu acho que...
Eu acho que não é do filme, né?
É própria do filme.
É própria? Ah, tá, legal, sabe.
Se for no canal do YouTube, tem até um PV do...
Tem sim. É,
da música. A trilha sonora do filme me lembrou... Uma coisa que deixa muita gente chateada. Mais uma das coisas que vai deixar muita gente chateada com o que eu falei hoje. Me lembrou um pouco da trilha de Black Sabbath.
Ih, meu irmão, o cara tá vindo pra ofender hoje. O cara tá vindo.
Porque assim, é o mesmo teminha tocando no canto, sabe? Black Sabbath. Quando você pensa em Kamen Rider Black Sabbath, o que você pensa? Tananana. É a mesma. Na hora. Vem o. Tananana.
Chatíssima.
Toda cena ele tem esse tema. Se você baixar a trilha sonora, toda a cena tem um negócio. Então, eu achei semelhante, assim, uma coisa meio triste, mas também, tipo, é a mesma trilha do filme inteiro, sabe? A mesma progressão de notas do filme inteiro.
O filme tem como se fossem manias, eu não sei explicar isso pra vocês, né? Por exemplo, esse roteiro que vai e volta toda hora, a trilha que é o pianinho triste, e, entre outras coisas desse tipo. O que é, não sei, talvez eles querendo colocar uma marca, mas talvez seja só preguiça de colocar outra coisa. Então,
eu também tenho outro ponto com isso, assim, eu gostaria muito que alguém fizesse um tokusatsu independente, feliz.
Sim, qual é o problema, porque, né?
Tô falando só de independente, tá? Tô falando de até tokusatsu da Toei, que é virado pra adulto, que é marketado pra adulto.
Tem que ser triste.
Tem que ser triste, tem que ser deprimente, tem que ter sofrido. Violência, tem que ter sofrimento. A gente não pode ter uma coisa com uma história um pouco mais adulta, mas falando de alegria, falando de amor, sei lá.
De novo, até Batman já teve mamilos e neon. Por que que não pode, gente?
Exatamente. Falta um pouco disso, assim. É, eu entendo que é coisa do japonês. Japonês também, qualquer produção para adulto é sempre uma coisa, sempre, em vez de... Tá, a gente tem a opção de fazer uma coisa pra... Vamos colocar a violência e o gore no 11, assim, sabe? Vamos colocar o máximo que a gente pode. Vão ter peitinho, vamos ter tudo.
Outra coisa, na mesa lá da edição, ele pega a parte das cores e faz assim, ó, pra baixo. Sépia.
Esse é, na verdade, é o problema de filmar com iPhone, né? Porque eu não acredito que eles tenham filmado com um iPhone 14 ou um iPhone 13, que você pode... ajustar a cor, que você pode fazer as coisas assim. Eu acho que deve ter sido um iPhone um pouquinho mais baratinho, porque eles tiveram que
fazer vários iPhones, né? Então não foi só com um, né? Que a gente viu com mudança de câmera.
Os iPhones.
Eles não filmaram com o Samsung que travou no meio.
Explodiu.
A gente, no Samplecast Live, vai dar nota também? Eu acho válido.
Eu acho que é, vamos sim.
Então vamos com mais mal-humorado, né, Thunder?
Olha, eu não gostei do filme, porque eu achei que tinha um potencial um pouco maior. Eu acho que a visão do diretor era um pouco maior do que o do roteirista, né? É, se não foi ChatGPT, a gente não sabe, nada provado. Mas a visão do filme é maior do que o budget que o filme tinha. É o orçamento do filme. Então, eu acho que eles deveriam ter feito menos pra conseguir uma coisa maior. Não precisava nem ter fechado a história. Pode ter criado um cliffhanger pra pessoa, né, entender. Não precisa ter explicado tudo. Eu acho que deveria ter sido uma coisa assim um pouco mais concisa. Então,
concisa.
Minha nota para Orc é o espetacular Homem-Aranha de 10.
Peraí.
Tá dando 7.
Tá.
Não é? É a nota que você colocar no seu coração, meu querido.
O Thunder, gente, ele basicamente, ele não falou, mas ele falou o seguinte: esses caras chegaram pro chat lá, Gepeto, que eu chamo chat GPT, falou assim, faz um tokusatsu aí, e aí pegaram, é isso que o Thunder quis dizer. Ele foi educado e não quis dizer isso com todas as letras, mas é isso. Eu vou dar uma nota aqui, porque eu quero sempre fechar com o nosso querido Mozenji. Eu vou dar uma nota, olha só, hein, eu vou dar uma nota 6. 6 é acima da média, olha como é que eu tô bonzinho. Porque eu já falei os motivos aí, e fica a esperança de que mais tokusatsus independentes apareçam. Isso é para mim, para eu incentivar a quem estiver nos ouvindo a fazer novos tokusatsus independentes, maravilhosos e bonitos. Eu tenho uma piada que eu queria muito fazer, mas a edição do Samplecast permitia, e ao vivo não tem jeito. Depois, espero acabar que eu quero falar com vocês, tá? Por favor, fique até o final, vocês dois. Eu já tô imaginando o que é. Mozende, a sua nota, por favor.
Eu queria... dá um 3, mas eu acho que aí era ofensivo demais pra produção, entendeu? Aí os caras falam assim, porra, você não tá valorizando o tokusatsu, você não tá...
O artista independente...
Quando eles verem essa live, eles realmente vão ficar muito chateados.
E aí...
Então, você pode colocar legendas pra gente?
Eu vou dar um 4.
Olha!
4 é uma boa nota aí, pelos efeitos especiais que são legais... Em alguns momentos são melhores do que os da Toei. Também pelas coreografias de luta, pelas cenas de luta.
Isso.
Só o roteiro que é totalmente confuso e simplório demais.
Perfeito. Gente, e quem vier aqui, ou no Samplecast lá, escutar e falar assim, então faz melhor, quero ver você fazer um tokusatsu melhor. Então, gente, não é assim. Eu posso ir num restaurante que eu não sei cozinhar nada e falar que a comida tá ruim. Eu não preciso saber cozinhar pra falar que tá ruim. É a mesma coisa, eu assisto e acho que tá ruim. Não adianta falar assim, você faz melhor. Não, não vou fazer melhor, só que esse tá ruim, é isso. Tá, então fica essa dica
não
aí.
Não gostei, não faço melhor, chupa.
Chupa. Muito bem. É, com esse clima ameno e carinhoso, eu quero saber a nota de vocês. Vocês que estão assistindo, vocês que estão ouvindo, deixem suas notas, seus comentários sobre este Tokusatsu Independente Orc. E a gente se vê semana que vem.
Boa! Se você quiser sugerir pauta pra gente, deixa nos comentários dessa live. Não deixa no chat de rolagem, não. Deixa nos comentários mesmo, pra ele ficar lá. Isso. Pra gente poder ver a sua sugestão.
Estamos no aguardo. Queremos saber as dicas de vocês. Obrigado, Thunder, por ter vindo.
Obrigado
Thunder. Muito bom ter você. Valeu, Luiz. Muito obrigado.
Obrigado, povo. Nos vemos daqui a alguns dias. Sakie, sakie, sakie.